feitas com base em iniciativas e exemplos de uso no TCU. O objetivo é auxiliar cada organização a desenvolver sua própria estratégia baseada em um diagnóstico e no entendimento de quais conhecimentos são relevantes para seu sucesso. A gestão do conhecimento é o conjunto de ações e mecanismos que incentivam a sistematização das informações e dos conhecimentos da instituição. A publicação já está disponível para consulta. Acesse em tcu.gov.br.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de março de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, versículo 5.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Franciele Vieira Godói. Segundo, Roger Carlos Vencato. Terceiro, Magno Giliardi Gaberti. Quarto, Sadi Kogo. Quinta, Laura Flório. Sexto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Sétimo, Rodrigo Pivoto. Oitavo, José Juscelino Franco. Três, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 9 de março de 2023. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e cria o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 26, de 2 de março de 2023. Institui e homologa o Plano Municipal de Turismo de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 27, de 13 de março de 2023. Altera o artigo 41 da Lei Municipal nº 1572, de 28 de abril de 2015 e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 30, de 16 de março de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei de Iniciativa nº 2, de 10 de março de 2023, dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais no âmbito do município da Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei de Iniciativa nº 3, de 8 de março de 2023, dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 5 de 2023. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. E terceiro, líder do PL. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
Ato da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco o ato em discussão, coloco o ato em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 11 de 2023. Venho, através deste, solicitar ao Executivo a colocação de uma haste e lâmpada na rua Barros Cassal, em frente ao bar do senhor Dalsasso. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois só há o poste sem iluminação no local. Márcio José Munareto, vereador progressista, 20 de março de 2023. Indicação número 6 de 2023, Nova Esperança do Sul, 15 de março de 2023. A vereadora Laura Flório, da bancada do Partido Liberal, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize a construção e instalação de um púlpito com placa identificando a Praça Mauro Lovato, em referência à homenagem póstuma ao ex-prefeito já aprovada no Legislativo, sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Laura Flório, vereadora Partido Liberal. Moção de pesar número 5 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Jorge Reni dos Santos Fortunato, Valtair Rodrigues da Silva e Arnaldo Cogo Bevenhu. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 19 de março de 2023.
Passaremos agora à tribuna livre. Primeiro, vereador inscrito, Franciele Vieiro Godóis. Não vai fazer uso. Roger Carlos Encato. Tempo de 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhora vereador, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, assessoria desta casa, que nos, povo que nos assiste, né? Também nosso abraço, nos ouve pelo rádio, né? Nosso abraço. Eu queria hoje inicialmente passar aqui o 35º aniversário do nosso município, né? Está fazendo 35 anos, nosso município é jovem ainda, mas é um município que avançou rapidamente em todos os setores, setor coreiro caçadista, na agricultura, na pecuária, né, no comércio, em vários setores, em todos os setores da nossa economia. O nosso município é um município avançado, que gera emprego tanto no meio rural como na nossa cidade. Né, então, no dia 10 de abril terá a abertura oficial na praça, né, Mauro José Lovato, às 8 horas, com a abertura do 3º Congresso Fotográfico Olhares, né, com a apresentação das escolas, aí, né, então motivando os alunos a participar desse importante dia, que é o aniversário do nosso município, fazendo, né, que as crianças começam desde novo exercer a sua cidadania e saber defender e trabalhar em prol do nosso município. Depois nós temos no dia 12 de abril, show de aniversário na Praça Central, às 22 horas, a banda Companhia do Show 4, o DJ é o Alisson Ferreira, um tradicional baile do município, né? Parceria também com os profissionais da escola, do município, né? Circuito de atividades esportivas, juntamente com as crianças, né, do nosso município, participando ativamente desse grande evento, né, que começa agora no dia 10 de abril. Então, né, os profissionais de educação física também estarão lá presentes, né, os professores, né, todas as escolas do município, com circuitos de atividades esportivas, e as crianças participando. No dia 13 de abril, tem a primeira mini rústica, 16 horas, na praça, né, com um circuito de zumba, erva mate, circuito, zumba, erva mate, distribuição de erva mate, né. Então, aí, quem quiser levar a sua cuia, né, para fazer, tomar o seu chimarrão, vai ter a erva mate lá, né, para aproveitar aquele dia e participar desse grandioso evento. Lançamento da 8ª Feicones, né, que é no dia 14 de abril, né, vai ser lá na Associação dos Funcionários, a FIC, né, às 19 horas. É uma feira voltada para o comércio, serviço, indústria. Então aí a gente pede, né, que o comércio, as indústrias, né, todos os setores da nossa economia de serviços participem desse evento. É muito importante para mostrar, fazer assim a mostra de seus produtos, né? Isso é muito interessante para o nosso município, que certamente teremos visitantes de fora também. Depois nós teremos a cavalgada municipal também, né? No mesmo dia, a oitava cavalgada municipal Maximiliano Spagnolo, às 16 horas, em frente à prefeitura, né? A participação aí dos piquetes, então já fica estendido aqui o convite a todos os piquetes do nosso município para que participem, né? Isso é também no dia 14 de abril, né? E quem comanda essa cavalgada é o Elmo Cogo e a Rita Locatelli. No dia 15 de abril tem a segunda rodada Regranes, né? Praça Central, saída 8 horas, e a reserva é feita pelo fone 997-29-2033. São 30 quilômetros de pedalada, um ciclismo turístico, né? No interior, pelo interior do nosso município. As inscrições são gratuitas. E o Café Colonial por adesão, que vai ser na localidade do Planalto. E maiores informações, quem quiser obter maiores informações, é só lá falar na Secretaria de Turismo com a secretária Alcione. No dia 15 de abril, balada automotiva na Praça Central, às 21 horas. Então aí a juventude que gosta, né, dessas baladas automotivas, né, com som de carro, é muito bonito para quem gosta, né, e a gente gosta também, então ficam convidados a participar. E no dia 16 de abril, encerramento tradicional, né? Às 15 horas, com show com artistas da terra. Vai ter uma ajuda de custo para os participantes, né? A gente aqui da nossa terra que participar, né? Ir lá cantar, tocar seu violão, sua gaita, né? Fazer a sua participação, que vão ter uma ajuda de custo neste evento, nesse encerramento de show com os artistas da terra. Vai ter também ali distribuição de erva mate, brinquedos, venda de lanche, bique da praça, o segundo gaitaço municipal da capital da bota também, né? Com personagens, vai ter personagens infantis, chegada da cavalgada também nesse dia, votação do concurso fotográfico, olhares e outros também outras atrações que vão ter aí neste dia. E as inscrições são, né, são na Secretaria de Turismo, com a Alcione, né, até o dia 12 de abril. Então, esses artistas da terra que quiserem participar também, então façam a sua inscrição lá na Secretaria com a Alcione. Então, essa é a programação do 35º aniversário do nosso município, né? Hoje nós temos um município que avança rapidamente, né, em todos os setores da economia. Nova Esperança é um município diferenciado de outros municípios. Nós temos agricultura, temos pecuária, somos a capital da bota, temos a indústria do couro, né, temos ateliê, temos vários serviços, temos um bom comércio, um grande comércio. Então, o nosso município se sente bem distribuído dentro da economia, que faz funcionar e alavanca, né, o crescimento econômico do nosso município. Queria também aqui pedir para a Suzele, naquela indicação que eu fiz, Suzele, da homenagem aos funcionários públicos, né, para que na próxima semana já as bancadas trazem um nome escolhido, o PP traga um nome, né, o PL traga outro nome, o PDT vai trazer outro nome, e o outro vai ser escolhido pelo consenso entre as três bancadas, né, porque já está perto, né, e temos que achar um dia para fazer essa sessão extraordinária, né. Então fica aí, Suzele, que é sempre batalhadora, ela e a Marla, né, nesse sentido, aí a gente está aí para ajudar também. Também dizer que foi conseguido trazer mais um médico aqui para Nova Esperança do Sul, né, que vai trabalhar na saúde da família lá no, no posto da Vila Nova, que é o Luiz Felipe Machado, né, com um plantão também em fim de semana. Então, há uma dificuldade, demorou um pouco, mas se conseguiu, né, trazer esse médico, que ele é aqui de Santiago, mas ele estava trabalhando meio longe daqui, agora não me lembro o nome da cidade. Então, o nome dele é Luiz Felipe Machado. Quero também aqui aproveitar a oportunidade, né, para fazer uma homenagem aqui sincera. O Partido Democrático Trabalhista perdeu um grande membro do nosso partido, que foi candidato a vereador por duas vezes, pertenceu ao diretório, né, do nosso partido, sempre pertenceu ao diretório do nosso partido, estava sempre à frente nas campanhas políticas, que é o Jorge Fortunato dos Santos, que nos deixa, uma pessoa ainda jovem, né, que nos deixa, mas deixou aqui o seu grande legado. Sempre foi um trabalhador honesto, estava ultimamente trabalhando em cargo de confiança na Prefeitura Municipal e vai nos fazer falta. A nossa homenagem à Dona Eva, à sua mãe, a seus irmãos, a toda a família, aos filhos. Era isso que eu tinha para o momento. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes do 87.9, meu boa noite. Hoje o pessoal me procurou lá de Banda do Stagello para mim ver sobre os transportes escolares que saía lá para... Até se algum vereador sabe informar, eles vão estar na escuta, ouvindo ali. E, porque eles faziam na segunda e na quinta-feira. Já faz tempinho que não é feito mais. Aí eu falei que essa informação eu não sabia dar, mas era para mim comentar aqui, porque era muito importante. Né? Tem gente lá que precisa, né, de vir, não tem carro e contavam bastante com o apoio da prefeitura. Pode falar, vereador.
Bom, obrigado pela parte, vereador. Eu acho que falou em escolar, eu acho que não é o escolar, né? É o transporte do pessoal.
Isso, foi o meu, não é
escolar. Eu sei que o prefeito está na tratativa, acertando com o motorista do transporte, logo vai funcionar.
Isso, eu falei errado, escolar.
É o Guilherme que fazia. É isso. Está tendo uns acertos com ele para começar novamente.
Se o vereador me permite mais um esclarecimento aqui. Essa questão que era um transporte que foi, a gente implantou no governo anterior, ao prefeito Antão, e nós tivemos participação decisiva nesse transporte, e na época a gente consultou o pessoal e a gente colocou esse transporte através da saúde, para poder, porque tem a questão legal, tem a questão para te poder encaixar o pagamento, e naquela oportunidade, nós conversando com a comunidade, a gente adotou 2 dias da semana esse transporte. O Executivo Municipal parece que vai mudar, parece que vai ficar 1 dia por semana. Né? É um ajuste que o Executivo entendeu que tem que fazer, mas eu só quero deixar claro aqui que naquela oportunidade, há 7, 8 anos atrás, né, quando nós implantamos esse transporte, que foi nós que implantamos, nós implantamos ele com 2 dias por semana. Né? E agora o Executivo com essa... Mas segundo o Executivo, através dessas reuniões de descentralização da parte do governo, aí no Planalto e também lá em São Luís, houve um consenso da comunidade nesse sentido. Né? Só para esclarecer melhor a situação. Obrigado pela parte, vereador.
Tranquilo, vereador. Não, eu acho que 1 dia... Né? Tá tranquilo por semana, né? Então, a administração vê se o pessoal tá na escuta, né? Eu, como não sabia da informação, passar a informação para eles, é bom a gente ir falando aí. Dá uma comentada também sobre os músicos da cidade que tem aqui, ó. A gente tem, já não é a primeira vez que me procuram, que eles estão meio afastada dos palcos, para tentar, de repente, para a administração dar uma oportunidade, fazer umas domingueira mais seguido, chamar eles, entendeu? O pessoal tem equipamento, é tudo caro para manter, né? Então dá uma oportunidade, né? Então a gente sabe que agora dia 16 vai ter na Praça Central, né? Mas dá uma oportunidade, de repente, fazer umas domingueira mais seguida, cada uns dois, três meses, fazer umas domingueira meia certa, né? Para chamar esse povo para a praça, né? Para eles mostrar o... Penso eu, né? É o que eles me procuraram. Eu não entendo parte muito de música, né? Mas que a gente tem um conhecimento, mais ou menos, pudesse dar uma mão para ele nesse sentido, né? Outra coisa também, vamos voltar. Toda sessão, dificilmente a gente não cobra uma lâmpada, né? Então vamos na rua Pedro Minosso, 449, na frente da casa do Fernando Lavarda. É uma lâmpada que já faz tempo que está queimada, aquelas ruas tudo no escuro, e a sujeira da rua. Eu passei por lá, a rua está bastante suja. E tem criança do lado ali, brincam ali. Então pedi para a administração. De repente vão chegar, de repente até o final do ano, né, Dutti, nós paremos de cobrar de lâmpada, que a cidade vai estar toda com... Porque eu não acho chato, né, porque uns falam, vão no Face, o vereador só sabe cobrar de lâmpada. Mas eu recebi voto de pessoa ali que me cobra sobre a lâmpada, eu vou lá e vou cobrar, né. E a gente queria uma resposta sobre, para ajeitar. E tem várias lâmpadas aqui no município, na cidade, que a gente está cobrando, que eu cobro faz tempo e não foi ajeitada ainda. Na frente da casa da Giovana Frigi também, tem uma lâmpada. Isso aí já foram cobradas, o vereador Diga falou que tem duas. Então é mais uma. E já faz horas que ela vem, o pessoal vem cobrando ali, não ajeito. E por que será que não ajeito? Essas lâmpadas que sobrou, dessa rua Plácido de Castro, que tiraram ali, ó, de repente se não tem material, colocam lá nos postes. Não adianta, o pessoal ali, ele quer iluminação na frente da casa, não adianta, né? Tem que pedir, eu lá fora, lá no município de Santiago, nós não tínhamos propriedade, pedimos para Santiago, eles colocaram, se eu não me engano, menos de um mês, foram lá e botaram a luz, lá fora no interior, botaram. Então, pedir pro básico, né? O básico, que para ajeitar essas lâmpadas, né? Igual do pessoal ali de para baixo da barragem aí, não sei se for ajeitar, tô só falando, um pessoal que vem de madrugada, sai para trabalhar, agora vem inverno, né? Um ajeitasse pro povo, sim. Dá uma falada também sobre o posto do Banco do Brasil. O que está acontecendo nesse posto aí? Nós vamos ter que tomar uma atitude. Esse posto aí, eu que preciso, às vezes, fazer um depósito aí, já faz 20 dias que estão sem sistema, né? Bom, falei com o vereador Chita, então tem que mandar fechar as portas, que fica mais bonito. Nós vamos ter que cobrar, o prefeito cobrar. O pessoal vem de fora, às vezes, aqui, ó, procura o município que é mais perto para vir pegar um dinheiro, chega aí, não tem. Teve um caso no senhor ali do Pinheiro, não vou citar o nome, veio duas vezes. Ele veio só para vir ali e para me pagar. Fiquei as duas vezes sem receber, não é o problema, né? Mas aconteceu. Aconteceu. E não é, né? Com vários, né? Mas é... Então, se não tem uma solução, mandar fechar as portas, né? Também dá uma falada do... Ontem, fui aqui na festa, era umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Não dá para aguentar o calor dentro daquele ginásio. De repente, da administração, pensar num projeto, botar uns exaustores, alguma coisa aí para melhorar o... Teve bastante gente que ficou só no almoço e não aguentou, foi embora. É uma solução para melhorar um pouco melhorar um pouco o ambiente. É um salão de bastante, fazem evento, né? Então, melhorar o ambiente. O prefeito pensa nesse... Porque, claro, ontem estava abafado, mas estava lá dentro, ninguém parava, né? Só o doutor Segato. O doutor Segato não perdeu uma música dançando lá. Dá uma falada também sobre o evento que nós vamos ter o evento final de semana. Né? Vai ter, já tem em torno de 30 pilotos confirmados. Então vamos tapar o céu da Nova Esperança. E assim o pessoal que quer fazer voo duplo, o pessoal vai vir com a equipe para vir fazer voo duplo mesmo. Vai ser pago eu não sei que valor, porque é eles que cobram, né? É professor e instrutor. Então... Os caras são aptos a levar passageiro, né? E aí vai ter vários equipamentos. Então o pessoal não vai ser cobrado a entrada. É entrada livre. Vai ter copa no local. Vai ter copa no local. Cerveja gelada. Isso vai ter. A gente está tentando trazer o primeiro, porque não é fácil. Olha, a gente vem lutando faz tempo para trazer. Mas vai ter. E vai ter também dia 23 do mês que vem. Um arrancadão aqui na Esperança. A gurizada está tão enlouquecida. Então vamos trazer esse outro evento para a Nova Esperança, juntamente com a administração. Pode falar, Laura.
Uma parte, obrigado, Magno. Assim, o pessoal do Rincão do Ouro, eu te falei, né, mas vou falar aqui para o pessoal ver que a gente está interessado e fala. Me perguntou sobre isso porque vai ter uma festa lá, né? Aí, como tu me disse, acho que não vai prejudicar eles. Aí a questão da rua, vai ficar uma passagem para esse pessoal passar para ir para a festa, que é um acesso melhor por lá, né?
Sim, Laura, vai ser... o que eu penso, o público de, que vem pro Arrancadão, na realidade, vem 90% vem de pessoal de fora, de outras cidades, entendeu? Não é o público do Arrancadão, não é o público que vai em festa. A gente acompanha, então não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar em nada. Mas vai ter o desvio. Vai ter o desvio ali nos Carloto, ali, sabe, no... E tem uma deta ali, vai ter um desvio ali sem problema nenhum, não vai atrapalhar nada, né? Eu já vi falar que tem, mas é assim, se fosse qualquer um outro evento, né, que fosse prejudicar a festa, a gente ia, porque para organizar um evento assim não é fácil. Ele é feito pela Federação Gaúcha, então é um evento muito, muito complicado de organizar, né?
Sim, então, não, eu te agradeço, era só para uma explicação melhor para o pessoal que me pediu essa informação, tá bem?
A gente faz tempo que a gente vem, mais de ano, para lutar para trazer para Nova Esperança, então não é fácil, bem complicado. Seria isso, seu presidente, eu vou falar a mesa.
Próximo vereador está de Cogo, não vai fazer uso. Próxima, Laura Flório.
Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras, secretárias e o pessoal que nos ouve. Primeiramente, o pessoal da festa de ontem, né, da festa São José, os festeiros, o Alex, a Josi, o Sérgio, a Ivone, pediram para que eu fizesse um agradecimento em nome deles aqui para a comunidade, que a festa deu bem grande, eles não esperavam tanta gente, né? Graças a Deus, assim, grande, não faltou nada, eu acho que o pessoal ficou bem feliz, a comida estava muito boa para quem estava lá, né? Agradecer, e assim, como o Magno disse, estava quente ontem lá, bem quente mesmo, realmente. Essa questão aí, pode ser que alguém tenha uma ideia, né, para tomar uma providência nessa questão do calor lá. Mas acho que era isso. Muito obrigado em nome dos festeiros, para a comunidade. A festa deu grande, acho que o lucro no sábado o padre mesmo passa na rádio para a população. E muito obrigado a quem foi lá e prestigiou. Eu vou falar assim para o pessoal do Piquiri hoje, a questão, né, hoje da pranchada, que o pessoal vem pedindo ajuda e coisas para a construção lá no Passo da Cruz. Eu entrei em contato com o pessoal em São Francisco. Então, para a gente não dar uma viagem em São Francisco, conversar e tal... Eu estou em contato com eles até quarta vão me dar uma data para nós encontrarmos com eles ali mesmo no local dessa, onde eles precisam dessa obra. Aí eles vão trazer engenheiro, o pessoal das obras, aí o combinado é nós levarmos daqui também, para não ficar perdendo tempo nessa questão, né? Então, para agilizar essa obra que o pessoal precisa lá, principalmente na época de safra, que na ponte ele já não comporta mais esses implementos agrícolas que são grandes, né? E o pessoal usa muito aquele acesso. Então, quando o rio está cheio, já é mais complicado ali para o pessoal passar, né? Uns têm terra aqui, desse lado, um pouco lá. Então, para agilizar isso, né, para o pessoal, antes que comece a chuva, né? Que eu acho que vai ter condições, né, Roger, dessa construção. Então, vai ser uma união, assim, dos municípios para ajudar o pessoal da comunidade. Agradeço, então, isso por hoje.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos acompanha em casa, o pessoal que trabalha aqui nessa casa, está nos acompanhando. Eu gostaria de seguir no mesmo assunto dos colegas, né? Em primeiro lugar, parabenizar o Alex Klimek e os festeiros, né, da festa do padroeiro, que foi realmente uma grande festa, um baita evento. Estava lotado. E queria me irmanar eles nesse pedido, né, sobre a ventilação do ginásio. Foi uma reclamação geral ontem, e não só ontem, né, mas de outros eventos que também teve ali sobre essa ventilação. Eu acredito que até a gente teria que buscar junto uma solução, junto com o executivo, porque é um ambiente onde saem as festas, é um ambiente onde a escolinha treina, as crianças treinam, e realmente é necessário arrumar a ventilação do ginásio ali. Não sei se com aqueles exaustores que tem em empresas, né, aqueles que ficam girando. Acredito que seja esse o caminho, né? Não tem como botar ventiladores, né, em ginásio. Teria, né, mas daí teria que ter grade e tal, e seria de grande porte por causa da altura. Mas acredito que exaustores, teria que ser aqueles exaustores no teto. Eu acho que tem que ser pensado isso pela administração, tem que ser revisto, né, ó, porque é muito quente. É muito quente. Sim, vereador.
Getúlio, tipo assim, eu pensei em ventilador. Foi, só que assim, ó, aqueles ventiladores que larga água, que usam bastante, só o problema do parquê. Né, do parquê. Então, o melhor ar, pra ter um ambiente melhor, quanto ar vai, né? Tem que botar forro e coisa arada pra... Então, a melhor ideia é exaustor. Exaustor, eu acho que colocando exaustor aí vai resolver muito.
Muito obrigado, vereador. É, eu acho que a gente tá todos, né, nessa ideia. E eu acho que todos que viram, os que estavam ali ontem, né, o Magno, a colega também estava ali, viram o pedido de todo mundo, né? Todo mundo pedindo, enxergava a gente e comentava sobre isso. Então, fica aí a nossa dica, né, e pra gente ver o que se pode fazer sobre essa situação. Eu estava, antes de subir aqui na tribuna, eu recebi agora um pedido aqui, e o pessoal colocou para mim falar aqui na tribuna, tá? Que é sobre uma roçada lá no bairro Vida Nova, o bairro que eu moro lá. É aquela roçada na rua, uma rua nova que fizeram, que passa ao lado atrás das casas lá, né? Passa ao lado da casa do Clairto. Lá o pessoal pediu fazer uma roçada. Eu já havia falado para secretária sobre essa roçada, vou ver com ela novamente, então só para responder o pessoal que me pediu agora, vou ver com ela novamente sobre essa roçada para limpar aquilo lá, que foi matar duas cobras, inclusive, lá. E, de qualquer forma, vou ver com ela se é permitido, se é possível, se qualquer coisa, ela me empresta uma roçadeira, tem que ser com aquelas roçadeiras da prefeitura, eu mesmo posso roçar lá sem problema nenhum. Acredito que numa manhã eu faço aquilo, né? Se legalmente é possível, eu estou à disposição. Né, se ela está com a equipe em outro lugar. Também foi me pedido agora, tá, um pedido de lâmpada na rua Dom João Becker, em frente à oficina do Bruno. Diz que está escuro lá. O pessoal me pediu agora também isso. Então eu estou passando aqui o que foi pedido e botaram ali que era para falar aqui. Então eu estou fazendo esse pedido aí. E gostaria de... Eu vou ter alguns pedidos de providência aqui, mas antes eu quero citar sobre a... Hoje eu fiz uma visita à escola do CIEP, já tinha me programado alguns dias atrás, acabou não dando tempo, eu fui lá visitar a escola, conversar com a diretora e com a equipe lá, e todo mundo sabe da importância daquela escola e do trabalho que é realizado lá. E algumas coisas me deixou... Meio triste, e aí a gente quer tentar resolver da melhor maneira possível. Obviamente que eu vou passar para o executivo o que conversei com a diretora, mas eu também gostaria de fazer um pedido, né, dar atenção a eles lá. Primeiro, o carro que eles têm lá, né, esse eu já conversei com o prefeito, ele até já me indicou uma solução ali. O carro que eles têm lá tem que ser substituído urgentemente, aquele carro não tem força. Se precisar de uma urgência, já precisou, na verdade, não consegue. Se tiver que fazer uma ultrapassagem, não faz, o carro não tem força. O prefeito, inclusive, me disse que tem que mandar arrumar aquele carro, porque é um carro de ano, bom de ano, então não era para estar daquele jeito, né? Infelizmente está. Ou seja, tem que ser tem que ser substituído aquele carro. E eu gostaria de fazer um pedido de providência para que se providencie áreas condicionadas lá para aquela escola. A sala que as crianças dormem lá está sem ar-condicionado. Não tem como. Não dá para deixar sem. Então, eu vou fazer um pedido de providência para ver se consegue resolver isso. Também, como pedido de providência, conserto do ar-condicionado da sala do segundo ano, inclusive a sala do meu filho. O ar-condicionado não está funcionando. Também não tem como. Todos vocês sabem hoje que o ar-condicionado não é mais luxo, é uma necessidade nos calorão que tem feito. E quanto ao ar-condicionado, também a gente precisa viabilizar também, que era um pedido de providência, um ar-condicionado para o pessoal que trabalha na cozinha, porque elas sofrem lá. Aquilo é um forno. Então a gente precisa disponibilizar. Vou tentar o máximo possível, eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou tentar, eu prometo dar atenção especial e correr atrás de pelo menos viabilizar um desses ares aí. Eles têm que ser de grande potência, então são bastante caros, mas eu vou fazer o possível para conseguir pelo menos ou o da sala das crianças lá, da soneca, ou da cozinha. Vou tentar isso. Também é preciso ver a situação da água lá, que a prefeitura está tendo que levar água todo dia, né, para o pessoal do CIEP. Então tem que regularizar isso aí. Por outros lados, tudo andando tranquilo lá, né? Aquele trabalho é um trabalho, né, bonito de se ver, a forma que eles cuidam as crianças, a forma que eles conduzem aquela escola. Então eles estão todos de parabéns, inclusive fiquei apavorado com os horários, né, de trabalho de alguns deles lá. Acho que o vereador Dutti depois vai passar sobre os horários deles aqui, porque eu sei que ele também esteve lá hoje. Mas eu gostaria de deixar esses pedidos de providência para aquela escola, para dar um retorno para a diretora, para dar um retorno para os pais que deixam os alunos lá, né, que para não, porque é difícil, olha, tem que estar tudo ok quando se trabalha com criança, principalmente. Essa reunião que eu fiz com a diretora, também para essa semana, eu quero visitar também os outros pilares da nossa educação. Quero fazer uma reunião com as diretoras, com diretores da EMEI, diretores de São José e da extensão, com cada um deles, para também ouvir alguma sugestão, ver o que, que a gente pode fazer e o que, que junto aqui nessa casa a gente pode viabilizar para o pessoal da educação. Então eu vou estar essa semana visitando todos os nossos pilares da educação aí. Quanto ao CIEP, eu queria deixar aqui para o pessoal que apostou em mim o voto, que antes dessa visita eu já tinha feito alguns pedidos aqui, mandado alguns ofícios pedindo para o deputado que teve lá, que eu levei lá no CIEP, o deputado Marcon do PT, que prometeu um carro. Eu enviei para ele o ofício, mandei a cópia para a diretora, eu já havia enviado a semana passada, então eu vou correr atrás desse carro para o CIEP, porque foi uma promessa dele. E ele teve voto na cidade, embora não teve muitos, teve. E eu vou correr atrás disso. Mas, por hora, é preciso arrumar aquele veículo lá, até que não se consiga um novo. Também, uma amizade muito particular que eu tenho com o deputado Dirceu Franciscon, eu enviei para ele, sobre o CIEP, um pedido de uma quadra coberta lá. Difícil, bem difícil. A gente sabe como é as partes burocráticas. Mas ele me deu um retorno bem positivo, que inclusive essa semana o assessor dele, Gerson Lendecker, está vindo aqui para nós ver sobre isso, ver se, que já tem um projeto aqui, e ver o que, que eles vão poder viabilizar para a gente cobrir aquela quadra lá. Então eu queria dar esse retorno para os pais daquela escola, para o pessoal que apostou em mim, para o pessoal que viu que na minha campanha uma das minhas bandeiras é a educação. Eu vou correr atrás também disso, da construção da quadra coberta da escola do CIEP. E também, né, aproveitei aproveitando o ensejo, também pedi uma caminhonete para o pessoal da agricultura, tá? Que para suprir todas as demandas ali. Eu sei que tem veículos, mas para a agricultura, pelo que me passaram, está faltando um veículo lá, que seria uma caminhonete. Só um minutinho, E então eu também estou correndo atrás disso e enviei também para o deputado Pompeu de Matos um pedido de uma caminhonete para a agricultura. Acredito que eu não me esqueci de nada, já passou meu tempo. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e estamos a postos, estamos à disposição da comunidade, pode nos procurar via rede social ou pessoal para atendermos a demanda da população. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar com um pedido de providência sobre faixas elevadas, né, que o pessoal viu que saiu ali perto do Banrisul, tá o outro saindo aqui perto do Debon, que ficou, foi feito um pedaço, acho que faltou material. Aí o pessoal me pediu uma lá na frente, na rua Francisco Lovato, no Jardim das Hortênsias. Lá é no lado da rua que eu moro, lá no caso, lá o Ayrton Oliveira, na frente da casa dele, mais ou menos ali, ele me pediu que cruze em alta velocidade lá e tem bastante criança ali. É bem importante, que ela é uma rua longa e ela desce dos dois lados, então já vem em alta velocidade, seria bom uma redução ali. Também aqui, perto do Clóvis Hall, pediram, não é tanto pela velocidade, mas é pela questão do trânsito ali, diz que é bem complicado. Ali quem me pediu foi vários motoristas que me pediram, diz que fica bem complicado aquele trevo ali, né? Fica a visão de quem vem de lado, não dá para enxergar, né? Então é um pedido que foi me feito ali também. Pode falar, vereador.
Vereador, desculpa, eu passou o meu tempo, eu tinha anotado aqui, me esqueci de falar, se o senhor puder usar aí também, que já foi pedido pelo senhor, pelos outros colegas, aquela faixa elevada lá da frente da FIC. O pessoal está cobrando aquilo lá de novo, está pedindo novamente aquilo. Se puder reforçar aí para nós, que eu me esqueci de pedir agora que eu tinha anotado.
Esse é um pedido da vereadora Fran, que faz tempo que ela vem pedindo, né? Não sei por que não sai, às vezes a gente não entende o porquê que não sai alguns pedidos nossos, né? Então, colocando junto, daqui a pouco de repente sai. Sobre a questão da iluminação pública ali, que o vereador Magno comentou aqui, a gente está numa discussão boa, né? Nossa bancada aqui para aqueles R$250 mil do Luiz Carlos Reis, e a gente está com intenção de colocar uns R$150 mil em iluminação nas LED, né? Para o prefeito fez esse pedido para nós, a gente está estudando esse ponto aí, acho que é importante, né? Que daí a gente vai colocando de LED e vai terminando esse problema, né? Que eu acredito que bem logo esse problema vai ser solucionado e com uma qualidade que todo mundo está vendo aí com essas lâmpadas de LED, a questão de economia, questão de claridade, né? E também a gente sempre está preocupado também aqui, escutando o vereador Cristiano falar sobre educação. A gente sempre deu bastante importância lá para o CIEP também, né? A gente deu continuidade ao trabalho que sempre foi dado, foi feito pelas administrações lá no CIEP. A gente está com um recurso lá de aumento que eu consegui com o Pedro, o deputado Pedro, que a gente sabe que obras é demorado para chegar, né? O dinheiro está lá, está empenhado, eles sempre pedem, a burocracia é muito grande, já era para... então já está perto, uma hora vai chegar, mas o dinheiro está garantido lá para o aumento lá. E de repente também, se os colegas concordar para resolver o problema de ar, que a gente sabe que o município, pelo menos o prefeito disse que está com pouco dinheiro, daqui a pouco, de repente, a gente, os outros 100 mil, a gente pode investir em ar-condicionado na escola também, né? Conversar com os colegas. Seria de imediato, né? A gente colocaria o que precisa lá e ajudava as crianças, que é bem complicado essa questão, né? Eu, hoje, durante o dia, me ligaram sobre como que está a questão das cestas básicas, se já foi entregue para todo mundo, da segunda leva ali da agricultura, que teve gente que não recebeu. Então, não sei se tem para vir ainda, se vai demorar, o pessoal quer saber, porque ficaram de levar para essa família lá e até agora não levaram, então até me pediu para comentar aqui sobre essa situação. Então, deixo aqui o pedido para os colegas aí trazer essa informação para essas pessoas. E eu acredito que também me ligaram hoje é sobre os cachorros. Novamente esse assunto aqui sobre os cachorros aqui. Que o problema é sério, a gente sabe, a gente aprovou o projeto aqui. Teve gente que ficou chateada com nós, né, que a gente aprovou o projeto. Mas eu acho que está na hora de nós sentar de novo com o prefeito e tentar achar uma solução. A gente sabe que é difícil, a gente sabe, mas nós vamos ter que resolver essa situação, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que resolver essa situação. Tem mãe diz que tem que estar esperando a filha para buscar, porque são atacados pelos cachorros. Então está ficando complicada, né, essa situação. Então a gente precisa sentar e conversar com o prefeito de novo e tentar achar uma solução para resolver essa questão. Também hoje teve uma... Antes de começar a sessão aqui, teve uma mãe que me falou da questão do transporte da saúde. Eu disse que ia falar com o secretário sobre, a gente entende que teve um acidente com o ônibus, né, com o micro. E ela me falou da questão que está indo um transporte só, que fica para uma criança ter que ir daqui a Santa Maria na uma consulta de tarde, sair 5 horas da manhã daqui. É complicado, a gente entende, a gente sabe da situação do ônibus, mas ela me pediu para comentar aqui, eu disse que ia falar com o secretário amanhã, mas a gente tem que ver como é que estão as questões das vans, se já estão, a van que o vereador Magno conseguiu, se já está apta, por causa do seguro, né? Não sei se já está apta para viajar. Tem a outra van que eu vi que hoje, acho que saiu da oficina, que estava na rua. A gente não está fazendo uma crítica, né? Uma questão de... Porque a gente entende que a gente perdeu um micro aí que vai demorar para voltar para o transporte. Então, acho que o secretário dá uma estudada nessas questões mais delicadas, né? Com crianças, com pessoas de mais idade, para tentar dar uma organizada o mais breve possível. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Seguindo aqui nas manifestações, eu queria justamente iniciar falando do saudoso Jorge Fortunato, né? É difícil da gente aqui na Câmara de Vereadores se manifestar sobre o assunto morte, né? E é complicado porque são várias famílias que a gente vê, né, que vai perdendo seus entes queridos, né? Mas o diferencial do Jorge é que ele foi um político participativo no PDT. Ele teve ali, tinha uma convicção muito forte, né? Tinha certeza do que ele falava, do que ele dizia, da maneira como ele via a política, né? Então, para registrar aqui, né, a passagem do Jorge, o falecimento do nosso amigo, nosso companheiro partidário do PDT, que concorreu a vereador, né, embora não tenha tido êxito, mas ele tinha os seus princípios, que aliás hoje já não faz diferença. Os princípios já são coisa secundária ou terciária. A gente vê isso, né, e triste, mas é uma realidade. Os princípios, a ética e muita coisa aí já vão longe e a gente não consegue alcançar. Mas só para registrar aqui a família, né, como o Roger falou, né, a nossa bancada de vereador, né, o PDT de Nova Esperança do Sul, se solidariza a família, né, e deixa aqui os nossos votos de sentimentos pela perca de um amigo, de um companheiro, partidário, mas acima de tudo Nova Esperancense, né, Roger? Então fica aí o nosso registro. Parabenizar também o pessoal da festa, da paróquia, né? Acho que foi uma grande festa, embora eu não tenha estado presente, mas a gente sabe que foi um trabalho ali da comissão, dos festeiros, todo mundo colaborou, correu e conseguiram realizar uma grande festa. no município, né? Uma grande festa, portanto, nossos parabéns aí. Em nome dos festeiros, aí a gente parabeniza toda a equipe que correu, que participou, enfim, que lutou por essa festa e conseguiram aí, então, realizar. A faixa de segurança, né, na rua Euclides da Cunha, que era um pedido nosso, como de outros vereadores em outros pontos também, né? Lá no bairro Jardim das Hortênsias também tem um pedido nosso, né, meu também, acompanhando aí os vereadores, que também está, vamos dizer assim, atrasado, e que de certa forma a gente até entende a questão de conseguir um material adequado para a realização das faixas. Por exemplo, aqui na rua Euclides da Cunha, aí, próximo ao Banrisul, foi construída uma faixa, que é uma faixa elevada e é uma faixa de segurança. Né? Hoje o pessoal pintou, ficou assim, ó, muito bom, ficou de fundamento, né? Então, acho que ali a gente tem que reconhecer que foi um serviço bem feito, bem executado, prontinho, ficou muito bom. As pessoas que ali sabem que ali o pessoal sempre pisava, né, um pouquinho mais. Eu acho que não precisaria faixa de segurança na cidade. Precisaria cada motorista saber honrar a carteira de motorista que tem e dirigir com calma, né, dentro da cidade, não é lugar de corrida, né? Mas a gente sabe que as pessoas acabam no corre-corre do dia a dia e sempre avança o sinal, né? Mas quando enxerga o quebra-mola, aí tá, tira o pezinho e cruza mansinho, né? Mas as pessoas dali ficaram muito satisfeitas, né? Quero agradecer a administração, através da secretária Janaíta, pela realização dessa lombada. Também aqui próximo à creche está se realizando mais uma, faltou material, né? Mas ali também tem uma obra excelente, porque tem ali a faixa de pinta, vai ficar uma faixa de segurança, o acesso entre a escola e a creche. Na verdade, a gente chama de creche, mas não é creche, Escola de Educação Infantil e a Escola São José. Né? Então, ali vai ficar uma travessia protegida. A criança pisou na faixa de segurança e mais mercado. Enfim, contribui com tudo. Né? Então, eu acho que são obras, pequenas obras com grandes resultados, né? Que eu acho que faz a diferença aí. Então, eu queria registrar aqui para os vereadores, para os colegas, nesse sentido. A limpeza da cidade, pela informação que a gente recebeu, foi feita a rua Plácido de Castro, vamos imaginar aí, da rua das garagens, lá para a rua Plácido de Castro, sentido Escalão, e segue durante a semana agora o restante aqui, né? E no centro da cidade, parece que o pessoal quer dar uma agilizada aí, e uma limpeza melhor no centro da cidade. A questão do quiosque, nós temos a obra da reforma do quiosque bastante avançada. A gente tem sempre pé atrás com as empresas, né? E nesse caso a gente se surpreende porque está indo bem e está indo rápido, né? E a gente acredita sim que 10, 15 dias aí a empresa estará, talvez até antes, mas vamos imaginar aí os 10, 15 dias, a empresa estará entregando essa obra, essa reforma pronta aí, né? O que é uma demanda, né? Uma necessidade. Vai ficar um espaço muito bom para as pessoas ali, né? Vai ficar muito. É uma reforma que vai deixar muito bonito. Então, é um investimento que o município fez aí perto de R$200 mil. Então, isso aí tudo tem que ser levado em conta. E é um serviço que daqui a pouco, não demora muito, a empresa estará entregando aí essa obra para o município. Falar também aqui, ó, da questão do Banco do Brasil, eu acho que a gente tem que encaminhar um ofício, acho que a mesa diretora tem que encaminhar um ofício à gerência do Banco do Brasil, porque do jeito que está não dá para ficar. Então nós temos que reclamar. Pois sim, pois dizem que é uma empresa que presta esse serviço, mas nós temos que reclamar com o banco, porque é o banco que tem o posto aí, ou achar o caminho a quem reclamar, porque realmente a gente tem um pessoal ali que tem uma situação difícil, né? O funcionário não tem culpa, mas a coisa não funciona mesmo, então eu acho que tem que dar uma solução para isso, ou pelo menos tentar, no sentido de melhorar. Outra coisa assim, ó, nós... Agora o Roger fez o convite aí para 35 anos do aniversário de Nova Esperança do Sul. 35 anos de emancipação política e administrativa, né? Melhoramos muito em vários setores, temos que melhorar ainda, mas é uma data expressiva, né? São 35 anos de história de Nova Esperança do Sul, que era a linha 7, que era, né, Nova Milano, e que hoje é Nova Esperança do Sul, e que até por falar em Nova Esperança do Sul, um dos ares condicionados que era lá para o CIEPS foi entregue em Nova Esperança do Sul do Paraná. Né? Tem alguma coisa assim, foi encaminhado por destino errado, né? E aí até que volte, né? Então são coisas que a gente acrescenta aqui para a comunidade. Eu também falei na sessão passada a respeito da crítica da vereadora com relação ao CIEPS, né? Do excesso de gente, que podia ter gente lá, que podia ser deslocado para cá, para funcionar a creche aqui do município, né? E eu então disse que ia lá e fui. O Cristiano foi depois que eu cheguei lá, ele dali a pouquinho ele correu lá, foi lá também, fez fazer uma visita lá, né, Cristiano? Eu já estava retornando, mas eu fui lá justamente para clarear essa questão dos funcionários, né? E eu queria dizer para a comunidade que assim a escola começa a funcionar, na verdade os estagiários, os funcionários lá começam às 5h30 da manhã. É diferenciado. Tem 5 funcionários mesmo. Aqui foi falado 6, mas é 5. E serviços gerais é uma coisa, estagiários é outra. Estagiário tem que trabalhar 6 horas. Né? Então, esse diferencial às vezes não é olhado na hora que tu vai apontar alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria esclarecer que nós temos esses funcionários lá, realmente tem 5. E eles começam a trabalhar às 5h30 da manhã, porque aqui o transporte escolar sai daqui, tipo, 6 horas, já sai transporte aqui da cidade que vai para lá. São 3 transportes que vão para o CIEP, né, em 3 horários diferentes, porque não é tanto aluno, né, que não comporta chegar todo mundo junto. E quando eles chegam lá, já tem café. Então o pessoal começa a trabalhar mais cedo. O estagiário trabalha 6 horas, vai embora. É o direito dele. Né? Aí ele tem a diretora tem 2 funcionários de manhã e 3 à tarde. Mas todos eles trabalhando até mais do que poderiam trabalhar. Né? Então não tinha como o prefeito dizer, não, tira, vamos remanejar a vereadora. Não tinha como. Né? Só para esclarecer, porque daí fui lá para ver isso. Né? Então estou trazendo essa resposta, dizendo que o CIEP tem 97 alunos.
Seu tempo, vereador.
Num minuto eu concluo, vereador, presidente. E então, nesse sentido, deixando as coisas bem as claras, são 97 crianças, o CIEP não para. Abril só vai fechar quando termina as funções. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 03, de 9 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 3, de 9 de março de 2023. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e cria o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir o cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e criar o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na Lei de Estruturação dos Órgãos da Administração Pública Municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. O setor de manutenção das vias urbanas, que faz parte da Secretaria de Obras do município, é essencial às demandas da comunidade. sendo que a secretaria necessita de um servidor específico para chefiar, organizar, controlar e coordenar esses trabalhos de forma mais eficaz e direcionada. A fim de melhor atender a população e também valorizar o servidor que possuirá essas importantes responsabilidades. Para viabilizar a criação e acréscimo do referido cargo, estamos extinguindo o cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural, da Secretaria de Obras e Habitação e Serviços Urbanos do município, a fim de equalizar e evitar impacto financeiro sobre as despesas com pessoal. A criação do padrão salarial do cargo visa adequá-lo à necessidade do município, pois haverá aumento na demanda de trabalho, a fim de traçar planos de ações e estratégias eficazes, que é essencial ao trabalho proposto. Portanto, a adequação em tela visa criar um cargo que possa dar mais atenção aos munícipes e à população, para proporcionar condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, vinculadas ao setor de obras, visando a maior qualidade nos atendimentos das demandas de nossos munícipes. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 9 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 26, de 2 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 26, de 2 de março de 2023. Institui e homologa o Plano Municipal de Turismo de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo instituir e homologar o Plano Municipal de Turismo e da outras providências. Conforme o Plano Municipal de Turismo apresentado em anexo, o mesmo foi elaborado para ser executado no decênio de 2023 a 2033 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer. O turismo é um fenômeno econômico e social e é reconhecidamente um setor capaz de gerar emprego e renda, com potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento econômico de um destino. Em função desse potencial, cresce o interesse dos governos em estabelecer políticas públicas adequadas, capazes de estimular e fomentar o seu desenvolvimento. A economia, a cultura e o meio ambiente são eixos de grande relevância ao buscar a aplicação de iniciativas que visem o desenvolvimento sustentável, capazes de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Esta atividade deverá merecer o devido planejamento com vistas a promover ações que respeitem os princípios da sustentabilidade. Deve-se buscar continuamente o consumo responsável dos recursos naturais, a manutenção das tradições locais e do desenvolvimento da comunidade. Sendo assim, é necessário propor planos, projetos e ações voltados a estimular e a induzir a organização social, empresarial e governamental, visando promover a capacitação contínua da mão de obra voltada à atividade turística, fortalecer as iniciativas voltadas à cadeia produtiva do turismo, fomentando programas de divulgação do destino turístico e articulando parcerias que possibilitem melhorar e ampliar as atividades voltadas à conservação ambiental, à manutenção da cultura e das demais iniciativas correlacionadas ao setor. Em Nova Esperança do Sul, visando ampliação, apoio, estruturação e investimento nesta atividade econômica, deve-se fazer ações promocionais destinadas à captação de eventos, melhorias na oferta turística, seu desenvolvimento e consolidação. A instalação de equipamentos públicos de informação, como placas informativas, a qualidade no atendimento do turista, a concessão de incentivos fiscais voltados ao empreendedorismo, com a finalidade de gerar benefícios econômicos, sociais e culturais, para toda a população também, deve ser incentivadas e realizadas. A fim de consolidar uma política de desenvolvimento do turismo, a administração da Nova Esperança do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer e o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, apresentam o Plano Municipal de Turismo 2023-2033. O Plano Municipal de Turismo será um instrumento que, por meio de programas e metas, possa consolidar as ações do turismo local nos próximos 10 anos, estimulando a gestão compartilhada para fortalecer o município como um dos principais destinos turísticos da região do Vale do Jaguari e Caminho das Origens, além do projeto Geoparque Raízes de Pedra, que une forças de 6 municípios, pró-reitoria de extensão do IFAR, UFSM e Unipampa. Visando o desenvolvimento sustentável, neste sentido, este plano representa um instrumento legal que serve como norteador para a condução da atividade turística em Nova Esperança do Sul nos próximos 10 anos, de modo que tenha condições de oferecer contribuições efetivas para alavancar a economia e gerar emprego, renda e inclusão social, estimulando a gestão compartilhada e a organização das ações, para fortalecer o município como um dos principais destinos regionais, por possuir em seu território uma das maiores grutas subterrâneas do estado do Rio Grande do Sul e a Igreja de Pedra São Caetano, que foi cenário de novela de uma grande emissora de televisão brasileira. Desta forma, o Plano Municipal de Turismo beneficiará o município como um todo, sendo uma importante ferramenta para contribuir com o desenvolvimento municipal, apresentando estratégias e ações voltadas ao incremento e estruturação para o nosso turismo. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 2 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 27, de 13 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 27, de 13 de março de 2023. Altera o artigo 41 da Lei Municipal nº 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo alterar o artigo 41 da Lei Municipal nº 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. A Lei Municipal nº 1572, de 2015, dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Cria o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar. E o seu artigo 41 trata do processo de escolha e mandato dos conselheiros tutelares. A lei, portanto, visa autorizar a reeleição para os conselheiros tutelares de nosso município, conforme disposto na Lei Federal nº 13.824, de 9 de maio de 2019, que alterou o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para permitir a recondução dos conselheiros tutelares por novos processos de escolha, com possibilidade de reeleições. Desta forma, como ainda não houve alteração na nossa lei municipal, a fim de não contrariar a lei federal e por estarmos em ano de eleições para os conselheiros tutelares, necessário se faz a modificação da nossa lei, para permitir que os atuais conselheiros tutelares, caso queiram, possam também se candidatar nos próximos processos de escolha. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 30, de 16 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 30, de 16 de março de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais, para atuar na rede municipal de ensino. O presente projeto revela-se necessário, pois a profissional deverá substituir a professora titular, que abriu mão da convocação que havia sido destinada para uma turma de pré-escola, na Escola Municipal São José, não havendo professor disponível para assumir a vaga. Imprescindível destacar que as aulas já começaram e a professora pediu a desconvocação sem aviso prévio e, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo vigente, realizado pelo município e em vigor, nos termos do memorando número 914 de 2023. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2023. Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei, ele até gostaria de solicitar ao senhor Presidente que consultasse as bancadas para ver da possibilidade de a gente votar hoje o projeto, pelo fato de que a situação é a seguinte: uma professora de anos iniciais foi chamada pelo concurso, foi dado a ela a convocação de 20 horas, 20 do concurso e mais 20. Mas essa professora ela resolveu abrir mão da convocação. E como a própria justificativa fala aqui, as aulas estão em andamento e o município precisa repor esse professor baseado nessa justificativa, tá, senhor Presidente? Por isso, então, esclarecendo para os colegas vereadores a necessidade da agilidade na votação, visto que é para repor alguém que já estava trabalhando e que pediu para se afastar. Obrigado, senhor Presidente.
Senhor Presidente, eu até, quando entrou o projeto, eu fui perguntar para a secretária o que tinha acontecido. Ela me explicou a situação que o vereador acabou de esclarecer aí. E a gente sabe da importância que, para dar continuidade às aulas, também a gente ia pedir para ser votado hoje esse projeto. A nossa bancada também é de acordo com a votação hoje durante a sessão.
Bancada do PL também é de acordo?
Isso, de acordo.
O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 02 de 10 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 2, de 10 de março de 2023. Dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhoras vereadoras e senhores vereadores. Presente projeto de lei visa promover a adaptação dos brinquedos existentes nas praças, parques e demais áreas públicas do município aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, tornando-os inclusivos, para que tais equipamentos atendam todas as crianças, sem e com necessidades especiais. Estudos científicos comprovam os inúmeros benefícios que as brincadeiras e o entretenimento trazem para o desenvolvimento integral da criança, uma vez que estimula as competências, o autoconhecimento e permite entre a integração, a resiliência, bem como conhecer melhor ao próximo. A brincadeira e o lúdico permeiam o universo infantil, de forma que não existe infância sem o ato de brincar. Quando analisamos a perspectiva da inclusão da criança com deficiência, esses benefícios se tornam ainda mais importantes, pois urge necessária a adaptação de um ambiente em que essas crianças possam usufruir deste espaço, da mesma forma que outra criança sem deficiência o faz, e então desfrutar do ato de brincar de forma plena e transformadora. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipula em seu artigo 16 que, abre aspas, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Fecha aspas. Por conseguinte, a Lei Federal 11.982/2009 prevê que os parques de diversões públicos e privados devem adaptar no mínimo 5% de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível, sendo o projeto em questão um avanço na legislação municipal para adequar e melhor delinear essa política de inclusão em nossa cidade. Vale ressaltar ainda que a norma brasileira que trata da acessibilidade, NBR 9050, define que um espaço só é considerado acessível quando pode ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de suas limitações. Diante do exposto, entendemos que se trata de um projeto de extrema importância, uma vez que preconiza a disponibilização de um local acessível para que crianças com deficiência possam brincar e interagir com outras que não possuem deficiência, atendendo às disposições constitucionais. Assim, submeto aos nossos pares para que o mesmo seja aprovado pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul e venha a ser lei de nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 10 de março de 2023. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 03 de 8 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 3 de 8 de março de 2023. Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhoras vereadoras e senhores vereadores. O projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. Martenor Pereira, nascido no Toroquá, segundo distrito do município de São Francisco de Assis, no dia 5 de fevereiro de 1934. Ele era analfabeto, agricultor, e em 1979 começou a trabalhar na empresa Irmãos Friso, da localidade de Nova Esperança, hoje município de Nova Esperança do Sul. Trabalhou sua vida toda nessa empresa, de sol a sol, para garantir uma vida digna para si e sua família. Foi casado com Maria Paulina Salbego Pereira, com quem teve 6 filhos, que lhe proporcionaram conviver com 10 netos e 4 bisnetos. Há alguns anos, o senhor Martenor Pereira nos deixou, e o presente projeto de lei é uma simples forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão, trabalhador que, com coragem e determinação, venceu os obstáculos do dia a dia, e tudo o que conquistou foi resultado do suor de seu trabalho. Por tais razões, a homenagem acima é justa e necessária, pois uma pessoa como o senhor Martenor deve ser lembrada pelas futuras gerações, pelo seu valioso exemplo como pessoa batalhadora e honesta. Convém salientar que a justificativa ao presente projeto de lei está de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos aprovação ao projeto de lei, ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 8 de março de 2023. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer do CPU número 28 e do projeto de lei número 30, de 16 de março de 2023.
Parecer número 28 ao projeto de lei número 30 de 2023, um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a profissional deverá substituir a professora titular, que abriu mão de convocação que havia sido destinada para uma turma de pré-escola. A contratação obedecerá ordem de classificação no processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 30, de 16 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 28 e o projeto número 30 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 28 e o projeto número 30 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 05 de 2023.
Pedido de informação número 5 de 2023. O vereador Rodrigo Pivoto, Progressistas, vem por meio deste solicitar informação referente ao funcionamento do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. O questionamento se refere em saber se o centro está funcionando ou não, e em quais dias da semana e horários há atendimento de fonoaudióloga, psicopedagoga e psicóloga. Justificativa. O questionamento refere-se em esclarecer dúvidas sobre os atendimentos prestados no Centro de Atendimento Educacional Especializado, uma vez que a dúvida partiu da própria comunidade sobre a falta de atendimento de alguns profissionais e serviços realizados no local. Sala Orlando Carlotto, 13 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador Progressistas.
Coloco o pedido de informação número 05 em discussão. Coloco o pedido de informação número 05 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. Próximo, Progressistas.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, vim aqui no tempo da liderança. Só para responder ali o que sou funcionário, o vereador Dutti, né? Então, sobre os 5 funcionários, porque às vezes a gente não está aqui para botar nós contra a população, e sim só para esclarecer e tirar as dúvidas que a gente tem. A gente sabe que o CEP é um horário diferenciado, mas no momento que estava sem a creche... A creche também é um órgão importante, para mim é um órgão importante, não sei se para ele é um órgão importante, e que poderia ter cedido 2 funcionários até abrir a creche, porque a gente sabe que deu, foi o problema nas licitações que seriam para ser terceirizada, e deu erro, né? Aí não conseguiram licitar, aí teve que vir esse projeto. Semana passada a gente já aprovou os 2 projetos para os funcionários, e até agora a creche não abriu, então é só botar a mão na massa e já chamar os funcionários e reabrir a creche, né? Que já temos em março, desde fevereiro não abriu. E a gente sabe das dificuldades, que o vereador Rodrigo falou aqui que o prefeito está com pouco dinheiro. E a gente vê, então, como é difícil os projetos que o contrata. Chega um ponto que a contrata, não tem dinheiro para pagar os funcionários, né? Por isso que às vezes a gente tem que dar uma remanejada, assim, ó. Emprestasse 2 funcionários ali, abrisse a creche, depois chamasse os 2 serviços gerais e voltasse como era antes, mandava lá para o Cuxilho os outros e ficaria ali. E não dava trabalho para nenhum, não ficava a creche fechada e não teria todo esse problema e nem criado todo esse pânico aqui, né? Então, no momento era isso, devolvo a palavra mesmo.
Próximo líder do PL, não vai fazer Udo. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 20 de março de 2023.